Fala galera, aqui é Felipe Cordeiro.
Meu nome é Bruno Bloch.
E está começando o primeiro tratamento.
Fala Brunão, tudo bem?
Fala Felipe, beleza, cara? Eu tô ótimo, cara. A gente foi mencionado pelo NetLab TV, concurso de roteiro NetLab, numa lista de dicas de conteúdo para roteiristas.
Pô, isso foi muito legal, cara. O primeiro tratamento foi uma maior surpresa aparecer nas dicas, né?
Porra, demais. Pra quem não sabe, o NetLab TV é um concurso de roteiro muito legal, que já acabaram as inscrições esse ano. Eu me inscrevo todo ano, nunca ganhei. Mas continuo tentando. E eu acho uma puta iniciativa. E além do concurso, eles têm um site também que tem muito conteúdo também para roteirista. Tem muitos vídeos com professores, com gente do mercado, né?
O NetLab, pô, eu me inscrevi esse ano, a primeira vez que eu tô participando. E tudo que eu vi, eles me parecem muito que não são só um concurso. Eles têm vários conteúdos para formação mesmo de roteirista. Entre os prêmios tem também uma parte de curso e tal. Acho uma iniciativa muito legal e uma honra a gente estar mencionado com vários canais legais, como a Imprensa Marrom, o da Abra, o Roteirista Empreendedor, vários canais que eu sigo e entro nos sites, etc.
Uhum.
E estar ali no meio foi uma coisa que me deixou lisonjeado, cara. Fiquei muito contente.
Eu também, cara. Alguma coisa a gente tá fazendo certo, né?
Alguma coisa a gente tá acertando.
Acho que alguém está nos ouvindo. Falando nisso, vamos aproveitar esse momento aí vitorioso na história do podcast. Também dizer que a gente tem um e-mail para contatos, o primeirotratamentopodcast@gmail.com. Repito, primeirotratamentopodcast@gmail.com, não tem mistério. Que a gente quer abrir o contato com a galera que ouve a gente.
Precisamos conversar, né, com nossos ouvintes, a galera que quiser dar uma sugestão, querer fazer muitos elogios ao nosso programa, a gente não reclama. Mas
críticas elegantes também, foco no elegantes.
Não, mas pô, faz esse canal aí, né, cara?
Sugestões também de convidados pra gente conversar e enfim, desabafos pessoais, psicológicos. Vamos ouvir, vamos conversar e é conteúdo pra gente falar aqui no começo do programa também.
E podem achar a gente também pelas nossas redes sociais.
Ah, verdade, sim. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter, primeiro tratamento em todos. Só jogar lá.
Só jogar lá, pode mandar mensagem, etc. Inclusive, estamos fazendo uma nossa primeira promoção, né? Natal Primeiro Tratamento.
Quem diria? Nós dois fazendo isso, hein, Felipe? Nós dois atacando de Líder Magazine.
Mas a gente também tem que ser justo que, na verdade, isso é um presente do nosso primeiro entrevistado, Alexandre Pimenta. Ele deu um
grande
presente
Alexandre
pra gente.
Pimenta.
Grande, grande entrevistado e, pô, foi bacana pra caramba. Deu um livro do Tá No Ar aí pra gente sortear pros nossos ouvintes. Como é que tem que fazer aí pros ouvintes poderem concorrer, Bruno?
A gente tá postando no Instagram alguns posts da promoção, tem um livro lá. Só no Instagram, e aí para conseguir o livro você só precisa marcar 3 amigos seus na postagem, nos comentários da postagem, 3 amigos que você indicaria para ouvir o podcast. É basicamente isso, é bem simples, não tem pegadinha, entendeu? É bem transparente o nosso sorteio, entendeu? A gente não tem parente, não tem pai, não tem mãe ali participando, quer dizer, não sei ainda, né?
Vamos ter que ver, mas a gente tá...
Mas é um livro bem legal, cara, é um livro que tem bastante curiosidade sobre os bastidores do Tá No Ar e da sala de roteiristas. E é trivia, né? Pra quem gosta de trivia como a gente, é um prato cheio.
É um livro que a gente já tinha, né? Um livro que, pô, é muito legal pra quem curte o programa e pra quem curte, pô, escrever humor, etc. É um livro muito legal, a gente tem várias curiosidades de processo criativo, da sala lá dos roteiristas, tem trecho de roteiro dos quadros.
Tem ideias, como surgiram as esquetes, algumas esquetes recorrentes do programa, é bem legal mesmo, assim.
Pô, um presentão, né?
Pode ser seu.
Pô, e a gente tem mais um avisinho, hoje a gente tá no nosso dia avisos. O Décio, né, o nosso também, que a gente entrevistou, um cara que ficou aí mó tempão, 18 anos na Globo, ele mandou pra gente que a série dele, Anos Radicais, tá sendo lançada no YouTube, já tem 2 episódios. A galera quiser conferir é só procurar Anos Radicais no YouTube ou pelo canal da 6 Gran Rio, se inscrever lá no canal, porque toda semana tem um episódio novo, são 3 temporadas da série, então vai ter episódio pra caramba aí, ele tava super contente, fica aí a dica.
Pô, beleza, e bom, recados dados, né?
E o nosso programa de hoje?
Agora vamos falar do nosso convidado de hoje, que, porra, a gente está muito feliz de ter conversado com esse cara, que é o Lusa Silvestre. Lusa Silvestre, para quem não sabe, ele é o roteirista por trás do Estômago, um dos melhores filmes já feitos no Brasil, na minha opinião. E aí comeu o Roubo da Taça, Mundo Cão, O Namorado para Minha Mulher, e aí vai. E é, porra, ele é um cara que super versátil, é um cara que transita muito nesse universo de filmes de festival, filmes cult, e ao mesmo tempo ele sabe também jogar com filmes de bilheteria, filmes comerciais, né?
Ele é um cara que tem uma carreira, no mínimo, corajosa. É um cara que foi isso, ele começou fazendo um filme que quem vê ama, adora, que é O Estômago, é um filmaço. E aí ele não ficou satisfeito de fazer um filme aclamado pela crítica e foi atrás de fazer filme querendo público, e aí fez E Aí Comeu, e por mais 3 milhões de pessoas assistiram o filme no cinema. É um cara que ele procura fazer um diferencial, não ficar na zona de conforto dele. Foi muito legal com a gente, ele conversou abertamente, parecia,
cara,
que
eu
gente estava batendo um papo no bar com ele.
Parecia uma das entrevistas que o convidado estava mais à vontade, assim.
Foi mesmo. E quando eu fiquei sabendo que a gente tinha conseguido tal, que ele fosse conversar com a gente, eu fiquei lisonjeado. Durante, foi uma diversão.
Cara, foi demais. Espero que vocês curtam também.
Vamos ouvir aí esse papo.
Conta pra gente um pouco do início da sua carreira, como é que você acabou escrevendo o roteiro.
Cara, eu sempre quis trabalhar escrevendo, né? Quando eu... Na escola, quando eu tinha meus 14, 15 anos, eu tinha facilidade nas aulas de redação e acabava, quando a gente ia viajar, a turma, eu acabava sendo o cara que escrevia um diário dessas viagens, né? Eu gostava de escrever. Daí, quando chegou a hora de trabalhar, eu escolhi algo que eu pudesse continuar escrevendo, que eu achava que eu fazia bem e que, enfim, já que eu faço bem, já que eu gosto, vamos ver se a gente consegue tirar um troco disso, né? Eu achei, a princípio, que eu ia conseguir esse sustento. E além do sustento, esse prazer em escrever, eu ia conseguir meu sustento escrevendo sempre na propaganda. E durante bastante tempo aconteceu. Durante bastante tempo eu tirei meu sustento escrevendo bastante. Mas a partir do ano 2000, mais ou menos, eu comecei a assumir, dentro da agência onde eu trabalhava, na época era McCann Erickson, eu comecei a assumir umas funções um pouco mais executivas, de administrar contas da parte criativa, né? O executivo de criação de algumas contas. E isso me afastou muito do dia a dia, que já não era muito de escrever, né? Publicitário não escreve muito. Então, aquele pouquinho que se escrevia num título, num roteiro, num texto, passou a ser menos ainda, porque eu comecei a ter que fazer Skypes, comecei a ter que viajar bastante para a gringa. Comecei, enfim, parei de escrever, né? E se por um lado a grana estava entrando, se por um lado era legal, por outro, não era o que... Eu não me satisfazia a minha vocação de escrever, né? Então, eu comecei a procurar alternativas, um plano B, onde eu poderia escrever. Daí eu me ofereci para algumas revistas. Eu olhei algumas revistas, achei que dava pé, achei que aquilo que os caras estavam fazendo eu conseguiria fazer também. E me ofereci em várias revistas, e uma delas, que era na época a revista VIP, ainda existe a revista VIP. Ela gostou das coisas que eu propus, gostou do meu papo furado, minha cara de pau, né? Me ofereci. Daí eu comecei a escrever para a revista VIP. Escrevi durante 2 anos lá. Sempre, a revista VIP era mensal, tinha sempre umas páginas no final que eram de colunas, eu escrevi uma dessas colunas. E adorava, cara, adorava. Tinha resposta tinha resposta dos leitores, eles escreviam, desciam o cacete, elogiavam. Era um começo dessa dinâmica que hoje a gente tem no Facebook, mas só dentro, falando de 2001, 2002, né? Só dentro desse ambiente das cartas à redação, dos e-mails que escreviam para mim, meu e-mail ficava lá na página do artigo. Só que depois de um tempo, eu comecei a perceber também que os jornalistas falavam de mim assim: ah, esse aqui é o Lusa. Ele até que escreve bem para um publicitário. Essa mensagem escrever para um publicitário eu não gostava, porque eu achava que era injusto, porque eu escrevia melhor que eles, que eram jornalistas. Então eu comecei a procurar outra referência, né? Comecei a querer acrescentar esse currículo de publicitário alguma outra coisa que desse um pouco mais de peso, de alicerce para o que eu fazia. Eu não queria ser só o publicitário que escrevia bem. É, daí, cara, eu pensei, ah, vou escrever um livro, porque os caras respeitam isso, né, livro. É, eu não queria também que fosse um livro assim, sabe quando você vai escrevendo ao longo de 15 anos os contos que você tem, daí você junta, você tem finalmente 10 contos, daí você junta todos. Eu não queria que fosse assim, queria que fosse um projeto, né? Uhum. Então eu encasquetei na minha cabeça que tinha que ser um projeto de 8 ou 10 contos, eu não lembro mais quantos contos eram, mas que todos eles tivessem alguma coisa a ver com comida. Então eu escrevi um livro que chamava de contos, que chama Pólvora, Gorgonzola e Alecrim. Um desses contos chamava Presos pelo Estômago, e eu achei que rendia um curta-metragem. Na época eu estava escrevendo, eu estava produzindo um filme para American Airlines, um filme super difícil, e entre os diretores com os quais a gente orçou tinha o Marco Jorge. O Marco Jorge tinha acabado de voltar da Itália, onde ele tinha se especializado, entre outras coisas, na direção de ator. E esse filme publicitário, ele precisava muito de ator. Então o Marcos orçou e não pegou o filme. Infelizmente ele não pegou, mas foi pro O2 esse filme, foi o Luciano Moura que fez e fez muito bem. Um pouquinho depois desse orçamento malogrado com o Marcos, ele me procurou de novo, dizendo que ele ia passar um curta dele no CineSesc. CineSesc ali na Rua Augusta. Se eu não queria ir. Eu falei, pô, você trabalha com cinemão, eu não sabia, então eu vou te mandar um conto. Ele manda esse conto, estou interessado. Eu mandei o conto e ele pensava assim, vamos ver se esse publicitário é bom, gosta de escrever, se escreve direitinho. E ele gostou do conto. A gente sentou para almoçar logo depois disso, ele falou, quero fazer seu conto e quero que você escreva o roteiro. Eu não queria escrever, porque eu já estava muito feliz escrevendo em revista, já me ocupava o suficiente, já dava trabalho, eu tinha muito prazer naquilo, então para que eu vou escrever um roteiro de curta-metragem? Ele insistiu, eu topei. Daí ele sumiu e parou de falar do assunto. Eu pensei, bom, paciência, que pena, eu queria ter essa experiência do curta, mas não rolou e, bom, não perdi tempo, pelo menos. Daí ele reapareceu um dia lá na agência, nos corredores, ele tinha ido orçar um outro filme, a gente se encontrou meio por acaso, e ele falou, Lusa, nós não vamos fazer um conto, nós não vamos fazer um curta. E nós vamos fazer disso um longa e eu sei como. Daí eu pensei, ah, tá bom, vai. Só que realmente, a partir dessa conversa no corredor, a gente se sentou para desenvolver um longa, né? Ele propôs o texto, o curta, o conto, só fala do período na cadeia. E ele, Marcos, propôs que a gente contasse também no filme o que ele tinha feito para ir em cana. No conto eu não conto. Olha, no conto eu não falo. Eu só digo que ele está em cana. E daí a gente pensou, né, em encontrar também esse lado, o que ele tinha feito fora da cadeia. Então a gente juntou as duas coisas e tivemos estômago. Então foi assim que eu comecei. Foi completamente sem querer. Eu só queria ter um pôster na parede, assim, sabe? E quando eu percebi, tinha sido muito mais do que isso. E o filme, o Estômago, estreou em 2007, né? Foi 2007? Uhum. Não, ele... Caraca, agora eu não lembro. Acho que ele estreou nos festivais internacionais em 2007 e no circuito em 2008. Uhum. Eu acho que foi isso, porque a gente ganhou o prêmio da Academia em 2009. Então ele foi para o cinema em 2008 só. E a partir disso, a repercussão do filme foi muito boa, muito grande. Eu não imaginava aquilo. E daí eu comecei a considerar que, porra, talvez valha a pena me dedicar um pouco a isso. Daí, em 2009, eu trabalhava numa agência, não me dava muito bem com a chefe. Daí teve um rapa lá e eu entrei nesse rapa, graças a Deus. Aproveitei que eu tava com grana e aproveitei que eu já tinha o estômago e pensei, bom, deixa eu me preparar direito agora, né? Deixa eu estudar esse negócio. A gente conhece cinema muito intuitivamente, porque a gente vai no cinema, todo mundo vai no cinema desde que nasceu. Então, a estrutura dos três atos, por exemplo, a gente conhece intuitivamente. 90% dos filmes são feitos em três atos. Então, a gente intuitivamente está acostumado a julgar daquele jeito também. Daí, depois do estômago, eu estava com tempo, estava com grana, eu fui estudar cinema de verdade mesmo. Daí fui estudar em Portugal, li bastante sobre, principalmente sobre motivação psicológica dos personagens. Enfim, foi meio sem querer, mas depois que ficou sem querer, eu pensei em transformar em sem querer numa coisa aí objetivada, racional, uma carreira que parece sem querer. Eu falei, bom, vamos fazer isso direito agora. E daí eu estudei e continuei escrevendo, né? Daí, desde lá, já são mais 8 longas.
E depois do estômago, você escreveu um filme que não tinha nada a ver com o estômago, né? Posso dizer.
É, mas eu queria isso, viu? Quem que tá falando? É o Felipe ou o Bruno?
Não, foi o Bruno.
É o Bruno. Ah, Bruno, depois do estômago, eu pensei assim, qual seria o próximo passo interessante pra carreira, né? Eu já tinha um filme muito premiado. A gente ganhou 52 prêmios internacionais e nacionais com o estômago. é um filme de cineclube, é um filme que é referência. Então, depois disso, eu podia continuar fazendo filmes de cineclube, filme meio artsy, que é o que a gente chama, que não tem nada errado. Mas a minha ambição naquele momento, falando 2011, 2010, seria um filme que colocasse gente no cinema. Eu queria um filme de público. Eu não queria ficar nesse guetozinho só dos filmes de arte, né? É mais desafiador, muito mais desafiador, você fazer um filme que põe a gente no cinema hoje do que fazer um filme para crítico. Fazer filme para crítico, ele obedece algumas lógicas. Fazer esse filme para público, não, cara.
Uhum.
Então, eu queria isso, queria um filme de público. E daí apareceu E Aí Comeu para fazer. Realmente é um filme muito diferente do Estômago, mas foi um filme delicioso de fazer. A convivência com as pessoas que estão envolvidas no filme foi enorme. Somos muito amigos até hoje. As leituras eram sensacionais na casa do Bruno. A gente se divertia de monte. E o filme fez 3 milhões de espectadores, né? Então, nos meus dois primeiros filmes, eu tive a sorte de, no primeiro, conquistar muitos prêmios e, no segundo, conquistar o que faltou, que era público. Uhum. Então, hoje, eu sou visto muito como um roteirista que trafega nas duas barcas, né? Na barca da arte, na barca do público comercial, do filme comercial, do filme de público, e muito por causa desses dois primeiros. E são, assim, eu adoro E Aí Comeu, apesar de ser um filme... Foi um filme premiado também, né? Apesar de ser um filme muito mais comercial e um filme boca suja, um filme cheio de vamos falar assim, um filme de decisões criativas e artísticas hoje em dia discutíveis, né? Porque ele mexe muito com a diferença do sexo, dos gêneros, e eu adorei ter feito. Não sei se hoje em dia, se o E Aí Comeu fosse lançado hoje, 2017, eu acho que ele não faria o mesmo sucesso, nem perto. Pelo contrário. A gente ia ser crucificado...
Ia causar muita polêmica, né?
Ah, cara, o mundo mudou muito. O mundo muda muito, né? E é legal a gente, pelo menos... Eu estava conversando isso com o Bruno outro dia, com o Bruno Mazeu. A gente tem mais um filme juntos. Estamos escrevendo mais um filme juntos. Então, numa dessas conversas, a gente falou sobre o momento do mercado atual, o que o mercado interessa, né? Atualmente, as comédias populares não estão mais tão populares. A fórmula que levou tanta gente ao cinema com E Aí Comeu e com os filmes do Leandro, com os filmes da Ingrid, uhum. Essa fórmula não é uma fórmula garantida de sucesso, né? E o mundo mudou tanto, e a nossa percepção é que o E Aí Comeu, se fosse feito hoje, ninguém ia ver e a gente ia ser apedrejado, mas em 2011, 2012 ainda estava. Então, realmente, são filmes muito diferentes, mas eu busquei isso, busquei sair um pouco da área de conforto e um filme...
Mas é engraçado, né? Você fala esse negócio dessa mentalidade, né? Essa mentalidade que você teve de querer fazer sair desse universo do filme cabeça, né? É. E tá aí um público, é uma coisa que ela não é muito comum, assim, né? Nessa mentalidade, não sei se você concorda comigo.
Eu concordo, cara, eu concordo, mas é que também eu vejo, Bruno, e eu vejo isso muito nos críticos, tá? Eu vejo uma falta de entendimento do que é o mercado de cinema no Brasil hoje, porque, evidentemente, é arte, mas também é negócio, cara, é entretenimento.
Uhum.
E sabe, se você é um roteirista, eu acho que, a partir do momento que você ganha muito prêmio, tua ambição passa a ser outra. No meu caso, foi conversar com mais gente, mostrar para o mercado que eu era capaz de também fazer uma coisa de entretenimento, sabe? Eu vim da propaganda, eu sou publicitário com muito orgulho e isso faz a gente querer também ter audiência, né? Concordo com você que não é comum, mas é porque eu, em 2011, 2010, quando E Aí Comeu de 2012, mas eu escrevi em 2011, cada em 2011 no Brasil era um pouco mais imaturo e verdinho, então era um pouco diferente buscar isso, mas hoje em dia eu acho que é um pouco mais aceitável, né? Acho que as pessoas hoje estão procurando também ter público e a frustração...
Quando eu falo que a mentalidade é diferente, eu não falo que seja negativo, não, né? Eu acho que, na minha opinião, é a mentalidade ideal, né?
Você não é tão comum, né?
É, exatamente.
Não é comum.
O cinema brasileiro está há anos procurando a famosa terceira via. O que seria essa terceira via? Seria assim... É um pouco falácia isso, sabe? Para mim é que nem achar a vida em outro planeta. Que assim, as pessoas reconhecem dois setores muito evidentes, criativamente falando. Um setor de filmes artsy, de filmes para festival, filmes que são muito bem recebidos pela crítica, ganham muitos prêmios, mas fazem pouco público.
Uhum.
E filmes também que é exatamente o contrário, filmes que não se preocupam, teoricamente, com a qualidade artística do filme. Isso não é a minha opinião, tá? É a opinião do mercado. Uhum. E que se falta em qualidade artística, tem um diálogo maior com a plateia e tem mais público. É, até então, até 2012, até o E Aí Comeu, as pessoas vinham muito como sendo duas turmas muito diferentes. E a busca que se fazia era achar um filme que fosse artisticamente valioso, tivesse qualidades artísticas e, ao mesmo tempo, que tivesse público. E acho que o primeiro filme a conseguir isso, eu não entro no mérito se o filme é bom ou não, mas é um filme com pretensões cultes de filme de arte e que conseguiu público, foi O Palhaço, do Celton. É, O Palhaço é um exemplo de filme que seria essa terceira via, né? É, o fato, cara, é que assim, filmes de público, filmes comerciais, são mais facilmente feitos. Eles conseguem dinheiro mais rápido, a captação entra mais rápido, você ganha mais. E enfim, é, da mesma maneira que é super legal ganhar um prêmio, também é super legal que as pessoas tenham assistido o que você fez. Então, é, infelizmente, eu ainda acho que sou um dos poucos que busca conversar nos dois lados, sabe? A gente não vê um filme... O filme da Minha Vida, por exemplo, que é um filme lindo do Celton, fez 100 mil. É, o filme da Laís, esse último, Como os Nossos Pais, né?
Sim, sim.
Muito, muito bem avaliado, chegou em 200 mil. Eu, pessoalmente, não acho que isso sejam bilheterias ruins, né? No Brasil, um bom Woody Allen, um Woody Allen campeão, faz 100 mil ingressos. Então, esses filmes mais cabeça, esses filmes mais sérios, eles têm uma viabilidade econômica menor, né? Mas eu acho que a gente dá para fazer os dois, cara. Eu acho que dá para fazer os dois. Enfim, a gente tem que buscar público, sim. E hoje o desafio é exatamente esse, porque não rola mais comédia. As comédias não estão mais botando 1 milhão de pessoas no cinema. A gente está tendo que pensar. Nisso que eu acho interessante.
Por que você acha? Por que você acha que esse cenário está assim de comédia hoje em dia?
Cara, eu tenho algumas opiniões que não querem dizer necessariamente que são a verdade, né? Não são opiniões fechadas. Eu acho que houve um esgotamento do modelo mesmo. Eu acho que a própria maturidade do cinema brasileiro faz com que outras opções tenham importância também. Eu acho que a gente também tem uma certa entressafra de comediantes para fazer isso. O Leandro Hassum emagreceu, a Ingrid não quer mais fazer, a Lolo também, não, a Heloísa Perissé também não está querendo outras coisas. É, o Bruno, falo por mim, porque eu conheço bem o Bruno, a gente está buscando, eu e o Bruno, escrever roteiro, esse roteiro que a gente está escrevendo, do Quase Eu, é muito diferente, é uma comédia, mas é muito diferente. Eu acho que é um esgotamento mesmo, que vem da própria maturidade do momento de cinema que a gente está, né?
Então, quem talvez esteja fazendo isso ainda num modelo mais consagrado é o Paulo Gustavo, e tá dando super certo ainda.
Ah, cara, eu acho o Paulo Gustavo... Veja bem, o Paulo Gustavo é um cara super talentoso, mas o Paulo Gustavo é um caso à parte dentro do cinema. Por que ele é um caso à parte? Primeiro porque os filmes que ele faz não são filmes assim de história, são filmes que são baseados no carisma dele, que é um puta cara de carisma. E isso não é crítica, tá? É só uma constatação do projeto, do modelo.
Sim, sim, sim.
É, os filmes dele são montados muito em cima do carisma dele, não do roteiro de qualidade ou de um roteiro bem construído. Não estou dizendo que não sejam bem construídos ou que não tenham qualidade, mas o forte dele é o carisma dele, né? Ele mesmo fala, não é novidade isso que eu estou dizendo, não estou criticando o cara, ele mesmo fala que se é um roteiro de 30 páginas, ele não lê. Ele resolve muitas coisas ali na hora. O próprio programa dele é assim. Agora, cara, o cara é um espanto mesmo. Um outro motivo que fez o filme dele fazer tanto, além desse carisma dele fudido, é o fato dele viajar muito com o show dele, né? Então ele tem capilaridade. Ele vai com o show dele pra Manaus, vai pro Acre. Muita gente não vai pra lá e ele vai. E daí ele acaba sendo mais conhecido, sabe? Organicamente. É um exercício difícil que ele fez, mas ele fez e deu certo. É, mas eu acho que o filme dele é um caso à parte, em cima do carisma dele, mas é realmente um puta caso à parte. Ele fez 10 milhões de espectadores, isso é incrível.
E uma coisa engraçada é que, assim, nesses dois primeiros filmes, até voltando um pouco, o primeiro que você fez, até por conta de como foi feito, foi em cima de uma coisa que você tinha escrito. E aí o E Aí Comeu, ele já é já foi um filme, pelo que eu entendi, você foi convidado, pelo que eu entendi mais ou menos pelo que você falou, mas ele já é um filme em cima de um livro do Marcelo Rubens Paiva, né? E aí já foi, no caso, uma adaptação. Isso. Como é que foi, assim, partir para trabalhar? Você gosta mais de trabalhar nas coisas que você escreve desde o início? Ou para você também não tem diferença? Você gosta pra caramba de adaptação? Você escolhe alguma coisa que você quer trabalhar? Ou você tem esse processo de começar um projeto também seu próprio?
Cara, ó, eu me interesso em coisas que eu ainda não fiz, uhum. Sabe? Por acaso, eu tô escrevendo o Estômago 2, uhum. Mas... Olha. Que é uma coisa legal. Que a gente tinha feito, mas... Também tá bem diferente, sabe? E a gente vai ter grana para produzir. O Estômago a gente não tinha grana. Esse a gente vai ter. Então, uma coisa diferente aí é como é que é voltar a escrever para esse cara, para esse personagem, pro Nonato, que, putz, é um prazer, né? Quando você pega um filme, quando o filme é rodado, uma coisa que eu lamento é que nunca mais eu vou escrever para esse personagem, né? Eu não sou o Ian Fleming. Então, nem sou o Dan Brown para escrever pro Robert Lang. Veja bem, não é que eu não gostaria. Se eu tivesse na mão o Robert Langdon como personagem, se eu tivesse escrito Código da Vinci, eu ia escrever um monte mais. Eu ia querer ganhar dinheiro. Então, eu sempre busco escrever aquilo que eu não tinha feito. Eu já tinha feito um filme original, que é o Estômago, uma adaptação de uma história minha mais original. E daí o Iaí Comeu me pareceu muito interessante, porque era a adaptação de uma peça, a peça não é minha, era uma peça do Paiva. Tinham coisas que eu ainda não tinha feito que foram interessantes, sabe? Uhum. O meu terceiro filme também foi um filme que eu ainda não tinha feito nenhum filme de franquia. Então, eu escrevi muito A Calma 2 para ver como é que era um filme de franquia, um filme mais adolescente. Acho que era um filme que meus filhos poderiam ver na época, eles tinham 12 anos. Foi em 2013, 4 anos atrás. Eles tinham 13 anos, então eu tinha uma outra motivação. Daí, os filmes sempre têm um porquê, né? Neste momento, estou escrevendo agora dois filmes que também são muito diferentes para mim. Uma é a adaptação de uma biografia. Nunca tinha escrito biografia. Biografia é difícil, porque quando você pega uma biografia, a biografia está falando da vida inteira da pessoa. São 80 anos de vida, né? 80 anos de história. Uhum. Só que eu tenho a impressão que quando você vai pôr isso num filme, num roteiro, se você se propõe a contar os 80 anos, fica um filme muito aguado, né? Muito diluído. Tem um filme da Meryl Streep que chama A Dama de Ferro, que é da sobre a mulher lá da
Margaret Thatcher.
Apesar do desempenho da Margaret Thatcher praticamente de mesa branca, né, cara? Parece que ela recebe a Margaret Thatcher. Uhum. Então é legal, porque o filme passa por momentos da vida da Margaret Thatcher que mereciam um olhar mais cuidadoso, passa muito batido. Ela, por exemplo, sofreu um atentado, e esse atentado foi bem na época que ela estava discutindo e peitando os carvoeiros na Inglaterra. Isso passa batido. Só a questão dos carvoeiros é um filme. Passa batido também quando ela foi lutar na Guerra das Malvinas. Quer dizer, não ela, né? Mas ela declarou guerra à Argentina. Uhum. Isso é um outro filme e passa batido. Então, eu estou escrevendo um filme que é A Vida da Mara Gabrilli, aquela deputada, sabe? E tem coisas interessantes nisso também. Biografar uma pessoa que é viva, que está disponível, que a gente conversa, que a gente vê como ela é. Também foi outra coisa interessante. Eu estou adaptando também uma história policial chamada de um carioca chamado Luiz Alfredo Garcia Rosa, que é do detetive Espinosa. Esse filme eu estou fazendo com o Daniel Filho. Porra, como é que você não vai trabalhar com o Daniel Filho, cara? Porque ele bateu na porta, eu já tava com as calças riadas. E a adaptação de um livro, é um policial, eu nunca tinha feito um policial. Então, de certa maneira, o que deixa a coisa interessante é sempre tentar algo que eu não fiz ainda. E que não quer dizer que
a Rosa tem algumas coisas que já foram adaptadas, né? Inclusive a série, né?
Bastante, tem bastante coisa. Já foi adaptado para o cinema. Já teve uma série com o Domingos, que ele era o Espinosa, então ainda tem essa dificuldade, né? O que a gente pode fazer de diferente? É um livro tecnicamente... É um roteiro tecnicamente difícil, porque ele tem muito ida e vida, tem vários capítulos, ele tem uma estrutura circular, então... O Daniel... Eu amo o Daniel Filho, amo. Adoro. Foi aniversário dele, infelizmente eu não pude ir, mas o Daniel é tido como um cara difícil, nunca foi comigo, mas é tido como um cara cascudo, então eu queria... saber o quão cascudo ele podia ser. Então, cada filme tem uma coisa diferente, né? Eu lembro sempre, cara, eu gosto de me posicionar da seguinte maneira. Uma vez eu estava em Cannes e eu vi uma palestra daquele Aaron Sorkin. Uhum. O Aaron Sorkin, vocês devem conhecer, é um baita roteirista americano. Cara. Muito bom em filme de diálogo. Ele é incrível, incrível. Uhum. ele tinha acabado de fazer aquele filme genial do Rede Social, né?
Uhum.
A gente estava em Cannes e alguém levantou a mão lá no auditório e perguntou para ele: Aaron, você escreveu também West Wing, né? Ah, escrevi sim. West Wing é uma série sobre um presidente republicano. Como é que é para você, Aaron, escrever para um republicano? Você é democrata, você é republicano. Como é que é escrever isso? Daí o Aaron Sorkin respondeu: olha, eu não tenho agenda política, eu sou um entertainer. E é mais ou menos isso que eu penso quando eu recebo um roteiro, sabe? Eu não sou especializado em comédia ou em drama, eu sou um entertainer. O que vocês querem de mim? Existe muita literatura sobre cada um desses dos gêneros, sobre o drama, sobre a aventura, sobre o suspense, sobre o terror. Indo atrás, estudando os gêneros, dá para fazer, sabe? É, eu ainda não tenho um filme de terror. Já tivemos algumas sondagens, algumas propostas, mas nunca deu certo. Mas eu adoraria fazer um filme de terror, cara. Eu acho que é um gênero riquíssimo, maravilhoso, básico. E o Brasil tem muitos filmes de terror muito bons. Pra Minha Amada Morta, Mate-me, Por Favor. São filmes brasileiros, direção. Eu sempre quero fazer algo diferente que me põe em apuro, sabe? É mais ou menos por aí que eu volto minha carreira.
Fazer um sci-fi também.
Cara, mas um sci-fi tem que ser muito nerd, né? Eu não tenho toda essa experiência nerd aí. Eu já tentei escrever um sci-fi uma vez, não deu certo. E era em loops, sabe? Era em loop. Uhum. A gente voltava sempre para o mesmo ponto. E daí, no meio do processo, era um filme para a Universal de Los Angeles. No meio do processo, a gente já descobriu que já tinham feito um filme muito parecido, minto. A gente descobriu que já tinha um roteiro, que esse roteiro já estava para filmar, e que ia ser com o Tom Cruise. Que é aquele filme chamado No Limite do
Amor. Sei, sei.
Sei que ele morre várias vezes, né?
É, a gente tava fazendo um filme parecido de sci-fi. Daí, caraca, aparece assim, estão fazendo um parecido com o Tom Cruise. Por quê, né? Então tá bom, então não faço mais.
Então vamos engavetar, né?
Mas eu tenho mais facilidade, não há como negar, eu tenho mais facilidade na comédia de comportamento, sabe? Na comédia homem contra mulher, homem no bar, um namorado pra minha mulher. Essas comédias são mais fáceis pra mim, né?
É, mas pela essa diferença e pela essa tua busca aí, eu não duvido que um sci-fi esteja pela frente aí, não.
Cara, hoje em dia, a gente tá... Hoje em dia, o cinema brasileiro, eu acho que tá mudando um pouco, tá? Isso que eu vou falar pra vocês, eu acho que está mudando as we speak. Mas o cinema brasileiro atravessa um momento onde tem muito filme de produtor. O que que significa isso? O produtor tem um projeto, que é um projeto que ele se encantou por alguma razão, para acreditar que faz público, ou porque quer mexer com o gênero, e ele vai atrás do roteirista. Uhum. Daí o roteirista escreve para o produtor, e daí, um ano depois, com o roteiro já bem desenvolvido, este produtor contrata um diretor contratado, né? Esse molde existe ainda, é um molde muito importante, mas não é para o roteirista não é o melhor dos mundos, não. O melhor dos mundos é você trabalhar com um diretor com quem você possa bater bola e que te acompanha no processo, né? Esses filmes de produtor, muitas vezes, você está no oitavo tratamento, quando entra finalmente um diretor, e daí o diretor vai querer mexer para fazer o filme mais à sua feição, né? Tudo isso para te falar o seguinte: eu não acho hoje que os produtores, dado ao momento atual do cinema brasileiro, eles queiram... corrigindo, eu acho que hoje, nesse momento onde estamos, onde a comédia já não é tanto garantia de sucesso, pode ser que um filme sci-fi apareça, porque o que a gente está procurando são filmes diferentes, sabe?
Uhum.
A fórmula antiga já não rolar mais, não dá mais certo. Então, o que dá para ser? Eu, por exemplo, está previsto para o ano que vem, eu escrevi um longa sobre um sequestro de avião que aconteceu no Brasil em 88. Logo depois do Plano Sarney, teve um cara que perdeu uma grana com o Plano Sarney, ele sequestrou um avião e queria jogar o avião em cima do Palácio do Planalto. É um caso de verdade, um caso verídico que aconteceu e é uma história muito interessante. Eu vou escrever. E esse projeto, quando passou pelos distribuidores, que é quem comanda mesmo o cinema brasileiro, que é os caras que decidem, que fazem, morre ou sobrevive, os distribuidores estão interessados porque é uma proposta diferente. E é bom a gente tentar algo diferente porque o de sempre já não está rolando mais. Nesse sentido, pode ser que role um filme de sci-fi. Vambora, né?
Você acha que o mercado está mais ou menos numa espécie de entre-safra, numa coisa meio que de testes hoje em dia? Pode ser esse negócio da comédia, desse boom da comédia, está numa coisa meio de campos novos? Pode ser que seja isso?
Eu não... Cara, eu te garanto, eu não sei vacinar se é isso, tá? Mas eu te garanto que as comédias, te garanto, cara, basta ver o resultado das comédias, essas comédias mais populares, né? Eu te garanto que botar grana num filme com a Ingrid, com um roteiro Globo Chanchada, vamos chamar assim, ou seja, um roteiro com aspirações mais televisivas, como se fosse um filme da Globo, e achar que isso vai fazer público, não vai mais. Isso eu te garanto que não vai. Uhum. Eu não sei se isso chega numa entre safra. Eu acho até que é mais do que uma entre safra. Mas não, eu acho que é diferente de uma entre safra. Eu acho que é um processo de maturidade do cinema brasileiro, né? Uhum. Primeiro momento, a gente... Primeiro momento, há 20 anos atrás, com Carlota Joaquina, a gente buscou ter uma produção, qualquer uma. Conseguimos isso. A gente teve, a partir dos anos... A partir de 98... já começou a ter um pouco mais de filmes brasileiros saindo sempre, então começou a ser um hábito. Depois disso, a gente começou a ter esses filmes de muito sucesso, que ajudaram a sedimentar, a consolidar o cinema brasileiro, que são Até Que a Sorte Nos Separe, o filme lá da Ingrid, que ela tem uma sex shop, como é que chama? De Pernas pro Ar.
Se Eu Fosse então, Você.
São filmes que vieram num segundo momento, foram maravilhosos, porque você olha para o filme e fala, Cátio, as pessoas vão assistir os filmes que a gente faz, né? Tá todo mundo... Não existia, deixar de existir aquela coisa de, não vejo filme brasileiro. Não, as pessoas começaram a ver. Digamos que essa foi a segunda onda, né? Um pouquinho antes dessa segunda onda, a gente teve o Favela Movie, que veio com a Tropa de Elite, que eram os filmes de neguinho dando tiro na favela. Então, esses filmes de neguinho dando tiro na favela, neguinho passando fome no açude, veio naquele primeiro momento e depois vieram as comédias. Acho que agora a gente está no terceiro momento, que é um momento de maturidade, onde não basta ser comédia com Leandro Hassum. Tem que ter outras qualidades. E essas outras qualidades, esses outros itens, são um pouco filme de gênero, né? Então, começa a aparecer filme de terror brasileiro, filme de policial brasileiro, filme político brasileiro, a gente começa a flertar com o gênero mesmo, que é uma prova de maturidade no mercado mesmo, né? E estamos aprendendo a fazer, cara, estamos aprendendo a fazer. Mas o nosso cinema já é melhor que o argentino, isso eu garanto. Hoje hoje é melhor.
E tem até uma tentativa até que parece um pouco até desesperada de fazer filme também, misturando com a internet, né? Trazendo... YouTube, cara, e tudo mais. Eu não sei nem se está dando certo em termos de público,
Não está, mas exatamente isso que você falou. Foi uma tentativa de detectar nesses caras aquilo que a gente tinha antes com as comédias com o Leandro Hassum. O filme da Kéfera não foi mal. O filme da Kéfera acho que chegou nos 2 milhões, o É Fada, né? Uhum. Mas assim, cara, perto do que poderia ser, a Kéfera tem 6 milhões de seguidores. Ela não transferiu o público dela do blog... Do vlog dela, ela não transferiu para a plateia, para o cinema, né? Depois disso, teve também os youtubers, teve filme com o Felipe não sei quem. Não é por aí mais. A gente já se ligou que não é isso. E se ligou, infelizmente, vendo o resultado na bilheteria. Não foi aquela coisa de um cara sentado na poltrona que falou, olha, por aqui é melhor não. A gente fez e não se deu bem. Estamos tentando, cara, mas é exatamente isso que você falou. A gente está procurando qual é a próxima onda. Mas eu não acho que vai haver uma próxima onda. Não vai haver um tipo de filme onde você aposta e aí, porra, com certeza, qualquer merda que você fizer dentro dessa plataforma criativa e artística vai dar certo. Não. O público brasileiro não cai mais nessa. É uma maturidade nossa agora.
E você falou também desse negócio de filme de produtor, né? Você acha que dá para identificar quando você assiste um filme... se ele é um filme de produtor ou se ele é um filme mais concebido assim pela direção, roteirista, seja lá quem for?
Cara, eu tenho um olhar muito enviesado nisso, eu não posso te responder. Porque todos os filmes que estreiam, a gente sabe mais ou menos como é que foi o partido deles, né? Uhum. Se é um filme com Vicente Amorim, desculpa, vai ser um filme de diretor. Dependendo do diretor, você olha e já saca se é um cara que... se é um projeto mais autoral ou se é um projeto de produtor, né? Mas eu acho que, de certa maneira, isso é uma pena, porque ninguém melhor que o diretor para ajudar o roteirista a desenvolver uma história, sabe? O produtor não tem essa... Por mais talentoso que seja o produtor, e temos produtores muito bons, puta, eu posso ficar horas aqui falando dos Gulani, falando da Marisa Leão, falando da Mayra Lucas, falando da mulherada toda, do Cazé no Rio, da O2. Eu posso ficar horas falando aqui, mas são excelentes produtores, mas nada substitui o olhar do diretor, né? Então eu gosto muito de trabalhar com diretores. Eu vim da propaganda, né? Uhum. Na propaganda, nos departamentos de criação, a dinâmica é da dupla. Eu falo, o diretor de arte responde, daí ele fala outra coisa, eu penso em cima do que ele falou. E nessa dinâmica a gente vai construindo um filme diferente de propaganda. Uhum. Então, quando não é um filme com o diretor, eu me ressinto que não tenha isso.
Você tem uma parceria grande, né? A gente dá para notar vendo ali seus filmes que você tem. Você e o diretor costumam assinar a maioria dos filmes. Não sei se corrijam se eu estiver errado. E como é que é? Fala um pouco desse processo colaborativo, né? Como é que é exatamente no dia a dia isso com o diretor, roteirista e diretor?
Cara, sou eu que faço. Eu que abro escaleta, eu que escrevo. Ninguém bole nos meus filmes, assim. Isso está melhorando um pouco agora, porque eu estou escrevendo agora no Final Draft. É bobo o motivo, mas eu estou escrevendo agora no Final Draft. Todo mundo usa o Final Draft. Então, se o mano fala um draft para um diretor, ele vai ter lá o arquivo dele e ele vai poder mexer. Uhum. Mas, normalmente, sou eu que faço o trampo, né? Agora, como é que você não vai pôr o diretor como parceiro num filme se ele sugere coisas, se ele dá ideias? Eu não tenho problema nenhum com isso, não, viu, cara? Uhum. Eu acho que todos os meus filmes eu fui coautor, de algum jeito, porque eu gosto de botar o diretor como roteirista também, sabe? No Namorado para Minha Mulher, até a Ingrid entrou como colaboradora, não como autora, não como colaboradora. Isso não é minha vaidade, o mercado é muito pequeno, todo mundo sabe quem escreveu, sabe? Uhum. Esse filme, O Namorado para Minha Mulher, esse filme que está sendo rodado agora, que é o Amigas de Sorte, especificamente esse eu sou o único roteirista, por causa do processo, porque o Homero Oliveira, que é o diretor, entrou muito tarde, quando o roteiro já estava fechado, filme de produtor. O filme do Daniel Filho, eu sou o roteirista único, eu bato bola com o Daniel, mas quem se fode sou eu que escrevo. Então, até agora foi assim, eu dividi essa autoria, mas todo mundo sabe quem escreve, cara. Eu não preciso ficar me... Eu acho que eu sou um cara valorizado também por causa disso, porque minha energia toda vai para fazer um roteiro bom, cara. Eu não tô preocupado. As pessoas sabem quem faz mesmo, sabe?
E não tem água triste.
Não, e eu recebo bem pelos outros roteiros, mesmo dividindo. Então, essa é uma questão que muita gente se pega, sabe? Essa questão do crédito. Uhum. É uma questão delicada mesmo, porque tem horas que... enfim... As pessoas entram no roteiro de certa maneira e não merecem estar ali creditadas, isso é ruim, isso incomoda muita gente, mas as pessoas pagam uma grana para eu estar lá, eu acredito que elas queiram que eu assine, né?
Não tem ego trip, né?
Tenho, pô, sou bem vaidoso. Né? Com relação não, porque as pessoas sabem que fui eu. Veja, eu não tenho problema, porque tem 20 roteiristas no Brasil e essas notícias correm. Então, sabe que fui eu. E eu tenho esse hábito mesmo de botar o diretor junto, porque nós estamos juntos. Então, digamos que a minha egotrip não passa por aí, passa por outros lugares.
Entendi.
Sem a vaidade, não existe arte, sabe? Ponto. Não existe arte, considerando que cinema é arte. Não existe arte. Você tem que ser vaidoso para querer aquilo melhor, para tentar buscar algo melhor. Você tem que ter esse orgulho do que você está fazendo. E sabe... Pô, demora muito pra você fazer um filme. Você tem que ter os seus mecanismos de auto-incentivo, cara. E um deles é a própria vaidade. O que eu não tenho mesmo é essa coisa do Alberto Roberto, sabe? Ah, não, garavo, não quero, sai. Eu sou publicitário, negão. Eu tô acostumado a ouvir coisa muito pior. Então, vamos só discutir. Uma postura que eu tenho é o seguinte, vamos discutir. Vamos ver o que a sua sugestão pode trazer pro filme. Eu me preocupo sempre no diálogo com a plateia, né? Então isso significa que, pô, se eu fizer isso com o personagem, o que a plateia vai pensar? Se eu fizer aquilo com o personagem, aquilo outro, o que será que acontece no filme? Então, o que me baliza muito é esse diálogo com a plateia e com o diretor, né?
E como é que é seu apego? Uhum. E seu apego com o material? Quando ele vai para as mãos do diretor, de fato, na filmagem, Como é que funciona isso na sua cabeça?
Você se envolve? Você vai lá ver filmagem, etc? Como é que é seu envolvimento também?
Olha, eu meu envolvimento não é muito grande na hora de filmar. Primeiro que eu sou sempre ocupado, cara. Então, sabe, enquanto os caras estão rodando lá e ficam o dia inteiro fazendo aquilo é a hora ali mesmo, né? Eu tô escrevendo outro. Mas, por outro lado, cara, é tão do cacete, depois de horas de você ficar escrevendo, você ir no set e ver as coisas acontecendo. Eu, como roteirista, acho super importante que eu vá ao set, mas não para corrigir uma cena. No cinema brasileiro, no cinema em geral, eu acho que a gente tem que planejar muito bem o que a gente vai fazer antes de entrar no set, porque no set as coisas são muito críticas e é tudo no taxímetro. Se você ficar uma hora a mais improvisando ali, todo mundo vai querer cobrar hora extra, então você tem que planejar bem antes, então o roteiro tem que estar bem fechadinho antes. Agora, é uma delícia aí, né? Uma delícia, eu vou até para prestigiar o diretor. Eu já teve casos em que eu não fui, porque eu tava na propaganda, né? E não pegou bem. Porra, você não veio ver aqui, então eu sempre procuro ir. Agora, eu atrapalho, né, cara? O fato é que eu atrapalho. Da última vez que eu fui, foi nesse último longa aí, semana passada. Tava mais ou menos na hora de ir embora, gravando o som direto, né? Eu tava lá no cantinho, mais ou menos na hora de ir embora, e eu pensei assim, quanto tempo leva daqui até tal lugar que eu tinha que estar? Pra eu mais ou menos saber a hora que eu tinha que sair do set, né? Botei no Waze. Assim que entrou o destino, no meio da filmagem, som direto aparece. Your destination is ready. Eu não vou lá pra atrapalhar também, né? Os caras, esse filme aí, o último, Amigas de Sorte, que é do Homero, eu parei de ir porque, porra, eu tô atrapalhando. É evidente que eu tô atrapalhando. E daí os caras têm que botar um fone pra mim, um microfone pra mim, uma mesinha pra mim, a cadeira pra mim, o almoço pra mim. E, cara, tem 200 pessoas lá, não quero atrapalhar. Então você precisa buscar o meio termo entre ir, que é um negócio do caralho. Você tem que ir lá porque demora pra fazer, aproveite quando tá sendo feito. E o fato é que eu não vou ajudar muito lá, entendeu? Não vou
falar. Essa é a conclusão. Uhum.
Nas festas eu vou sempre.
E Lusa, como é que é a sua relação com a crítica? Porque você faz filmes, você busca isso de fazer coisas muito diferentes. Então eu imagino que a crítica ela deve ser também muito tipo, pô, o estômago consagradíssimo, e aí vem com uma comédia, um filme mais popular. Como é que essa sua relação, como é que essa, como é que você enfrenta, como é que você vê a crítica, como é que ela te afeta?
Cara, eu venho da propaganda. E vocês trabalharam com propaganda já ou vocês só são cineastas?
Só cinema.
Cara, eu me formei em publicidade, mas eu nunca trabalhei exatamente com publicidade, um pouquinho com marketing, né? Mas um pouquinho só.
Então, eu vou te dar um exemplo. E aí, você imagina a casca que a gente forma, né? Uma vez eu estava fazendo uma campanha para um festival de blues. E no título do festival de blues, eu citei o Jimmy Page. No título. Foi, bom, festival de blues. Olha o público que está consumindo esse anúncio. Gente que gosta de blues, que entende um mínimo, né? Uhum. Daí eu citei o Jimmy Page no título, esse anúncio foi pro cliente, o cliente falou assim, meu, ninguém sabe quem é o Jimmy Page. Provou ou não? Cara, eu garanto para ele que entre aquelas pessoas que gostam de blues e que iriam no festival de blues, as pessoas sabem quem é o Jimmy Page. Uhum. Só que quando você conversa com, quando você tem que aturar um beócio desses, falando uma idiotice, né? A casca, então fica fácil você encarar a crítica, né? Eu vejo, em geral, tem muitos críticos que eu gosto, tá? Eu gosto muito da Isabela Boscov, acho ela excelente, gosto muito do Merten, gosto muito do Merten é fudido, Isabela também, gosto muito de um crítico do Rio, chamado Rodrigo Fonseca, que entende de cinema pra cacete. Gosto de todos esses caras, agora a maioria é de cuzão, idiota, burro, que não percebe. No E Aí Comeu, por exemplo, só para dar um exemplo, no E Aí Comeu, sempre tem críticas boas, críticas que você lê, você fala, tem razão, crítica que quando você vê, você fala, tá vendo? Eu falei que isso aconteceu, os caras perceberam. Mas também teve filmes meus que eu vejo defeitos gravíssimos no filme e nenhum crítico falou, ó, esse filme tem um defeito. Eu vejo isso. Tem filmes que eu fiz que vejo, nossa, olha o buraco que ficou e ninguém falou. No E Aí Comeu, por exemplo, o filme... Vocês já assistiram E Aí Comeu, não? Uhum. Já viram alguma coisa?
Sim.
E Aí Comeu é muito boca suja, tem cenas... É muito preconceituoso, tem cenas tutoriais de como fazer uma boquete. É um filme no limite, assim, sabe? Uhum. É, mas não tem muita mulher pelada. Não tem mulher pelada. Por quê? Verdade. Daí, quando o filme... Não tem. Quando o filme saiu, a crítica desceu... Alguns críticos desceram o cacete na gente, dizendo que o filme era um filme que não entregava a proposta inteira, que faltou coragem a gente. Porque se a gente era boca suja, a gente não mostrou mulher nua. Combinava mostrar mulher nua. Então, a gente errou. Nós, os realizadores do filme, erramos. E a gente foi criticado por uns dois, três por causa dessa falta de culhão de botar mulher pelada, segundo eles. Cara, não é falta de culhão. É simplesmente uma coisa muito simples. Já tem palavrão pra cacete. Os caras bebem. Se tiver mulher pelada também, o filme passa a ser 16 anos. Se o filme passa de 14 para 16 anos, a gente perde 2 milhões de espectadores assim, cara. Então... Não é falta de culhão, é falta de uma percepção maior do que um projeto de filme comercial. Uhum. E os críticos perceberam isso. Então, para mim, esses críticos não entendem sequer o jogo do cinema brasileiro.
É muito fácil, né, apontar uma crítica dessa, um argumento desse. É muito fácil, né? É muito conveniente, né? A gente lê isso muito nas críticas, esse tipo de argumento, sabe?
Eles se expõem muito, né, quando eles fazem isso. Qual é a relevância desse crítico se os filmes que ele gosta ninguém conhece, ninguém viu? Então acaba sendo uma autoproteção do crítico, um lugar onde ele se encastela, que é a exclusividade intelectual da coisa. Quando ele relaciona 10 filmes que nunca viu e diz esses são os melhores, como é que você vai poder contestar se você não viu, ninguém viu? Você não pode chegar e falar, o Cemitério do Esplendor não é bom ou é ruim. Ninguém viu. Então,
tem uma outra... A bolha intelectual, né?
Tem. Muito, 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 muito. São aqueles blogs de cinema, né? São aqueles críticos de cinema que não são vinculados a nenhuma instituição jornalística. Quando você vai no Omelete, tem gente legal lá. Quando você vai no filme B, que não é bem de crítica, mas tem gente legal lá. Quando você vai no enfim, e nesses outros... Tem gente boa. Agora, você vai num blog obscuro lá de Varginha, o cara que está fazendo aquilo é um estudante de comunicação que teve a chance de ter alguma coisa para fazer num blog. Então, a gente também precisa entender quem são críticos mesmo e quem são apenas curiosos. O foda é que até o curioso hoje está com voz, né? Mas o problema nem tanto é o curioso, é o crítico cuzão que tem espaço.
Será que a saída é fazer um blog de crítica da crítica?
Pô, cara, se tiver leitores, boa sorte. Eu desço o cacete neles mesmo, como eu tô fazendo com você agora. Cada projeto que a gente faz são... Eu nunca filmei antes de uma quinta ou sexta versão de roteiro, sabe? Nunca. O Estômago teve... O Estômago eu não sei dizer, mas O Roubo da Taça teve 18 tratamentos. O E Aí Comeu teve 13. O Namorado da Minha Mulher teve 9. Então, cara, eu suo a tanga ali, cara. Manja, eu faço várias vezes. Eu sei o que eu tô fazendo. A gente experimenta muito caminho. Pro cara chegar e descer o cacete, ou ele tem razão, beleza, ou ele não sabe o que tá falando porque tá sendo superficial, sabe? Então... Mas, respondendo a tua pergunta, eu tenho uma relação saudável com os críticos, porque eu tenho esse treino publicitário, então eu estou acostumado com gente idiota, e porque eu também leio as críticas das pessoas que eu valorizo, que é a Isabela, o Rodrigo, o Merten, que são pessoas gentis, e às vezes o que eles falam tem razão, sabe? Mas o quê?
Bom, aproveitando que você mencionou o Roubo da Taça, né? Fala um pouco pra gente como é que surgiu esse projeto. Como é que foi parar nas suas mãos?
Eu sou amigo do Caíto há muitos anos. Muitos anos. E quando, em 2007, por aí, uns 10 anos atrás, eu fiz um screening do Estômago aqui na minha casa, o Caíto veio. Veio o Caíto e veio o Chesco, que é o sócio do Caíto. Uhum. E ali, cara, o Caíto já falou, pô, vamos fazer eu tenho uma ideia, tenho um artigo do American Online sobre o Roubo da Taça, que eu acho que dá um filme, e desde então, 2007, ele me convidou por causa dessa amizade antiga, e a gente começou a fazer. O Roubo da Taça teve muita pesquisa, né? Eu fui na Hemeroteca da Folha, passei dias lá, daí depois eu fui no Rio de Janeiro, fui ver onde era o antigo prédio da CBF, eu fui no Santo Cristo, onde moravam os bandidos, teve muita pesquisa, e a gente pôde, depois dessa pesquisa, a gente pôde, nesses 18 tratamentos que a gente fez, nesses anos todos, a gente conseguiu especular criativamente numa direção ou noutra, sabe? Como a gente tinha tempo, a gente pensava assim, vamos por aqui um pouco? Se não desse certo esse caminho, dava para voltar atrás e recomeçar de novo, né? Uhum. Isso eu falo com conhecimento de causa, porque eu sou publicitário há quase 30 anos. Criação é tentativa e erro, sabe? Você começa por um caminho, daí depois de um tempo você vê que não está dando nada, você abandona esse caminho, você vai para outro. Uhum. Por isso que você precisa ter tempo para fazer as coisas, para ter essa possibilidade de você poder tentar e desistir. O Roubo da Taça a gente investigou bastante para onde poderia ir, sabe? E, enfim, foi cumprido o negócio. Mas eu estava entre amigos, então... Eu tenho a sorte de trabalhar com entre amigos sempre, quase.
Isso é raro, né?
Ah, cara, eu não sei se eu acabo ficando amigo das pessoas com quem vem, que vem conversar comigo ou se só os amigos me chamam, mas... Para o Amigos da Sorte, por exemplo, é a Tatiana Quintela, né? Eu não conhecia a Tatiana, mas a Tatiana é uma produtora importante. A Tatiana foi quem inventou o Festival de Paulínia, entre outras coisas. Uhum. E eu queria trabalhar com ela. E daí, cara, é tanta reunião pra você fazer um filme, você se fode tanto junto com os outros que você acaba criando um espírito...
São 20 horas.
Um espírito de cadeia mesmo. Tá todo mundo na prisão, na cela, a gente tem que se unir pra coisa dar certo. Então, no Amigos da Sorte, a gente foi pra ponta juntos, então acabei ficando amigo da equipe, torcendo também para o filme por causa da equipe, sabe?
Uhum.
Cinema é um troço muito intenso, sabe? Se você for amigo das pessoas, fica menos doloroso. É doloroso de alguma maneira, mas fica menos doloroso.
Você falou que fez 18 tratamentos, é isso? O Roubo da Taça?
Foi.
Acho que deve ser um recorde brasileiro, não?
Não, cara, eu não acho que seja, não. Não é tão incomum isso, de vários tratamentos. O Bingo, o Rei das Manhãs, eu sou amigo do pessoal que fez, né? Sou amigo do Daniel Rezende, sou amigo do Luiz Bolognese. Foram 10 tratamentos. Não é pouco também. O fato é que dá trabalho, cara. Você, estudante de cinema, que tá pensando em ser roteirista, saiba. Você vai ter que ralar, sabe? Vai ter que ralar o cu na ostra, porque dá trabalho mesmo. Dá um puta de um trabalho. Mas é legal, cara. É legal.
Qual é o pior tratamento para você, assim, aquele segundo tratamento que chega nas observações, que você tem que fazer, que você tem que basicamente reescrever às vezes, né? Ou você acha que vai piorando com o tempo, com os tratamentos ficando mais cansativos, mais...
Até hoje nunca aconteceu isso, mas o tratamento que é cansativo mesmo, que dá trabalho, que é um parto, e que às vezes você fica acordado à noite, é o primeiro. O primeiro tratamento é uma foda, porque... Você tem que fazer a escaleta, quando você vai escrevendo o roteiro, você vai, a partir do momento que você opta por um caminho, você abre mão de todos os outros, né? Uhum. Então, quando você decide por uma coisa no roteiro, você despreza todas as outras possibilidades, que são inúmeras. Então, o primeiro tratamento é o mais dolorido. E depois os outros acabam sendo mais fáceis, porque você conta com as outras pessoas falando, você matura um pouco... Você pesa, você entende melhor a história e o trabalho é menor, né? Você demora, sei lá, 2 meses para fazer um primeiro tratamento. 2 meses assim, sentei no computador, vou fazer. Não estou incluindo leitura, não estou incluindo pesquisa, não estou incluindo reuniões. Sentei para fazer, são 2 meses. Já um segundo tratamento demora 15 dias. É menos custoso em tempo mesmo. Mas, às vezes, o quarto tratamento é difícil porque, sei lá, faltam 2 cenas, mas são cenas dificílimas. No Amigos da Sorte, por exemplo, cara, só para vocês terem uma ideia, esse é um case para mim, tá? Eu tava com... A gente tinha um filme inteiro desenvolvido para 4 protagonistas homens. 4 protagonistas de mais de 70 anos. Só que tá difícil você conseguir protagonista de 70 anos. Não tem muitos disponíveis que levem gente ao cinema, né? Se você for no teatro aqui em São Paulo, você acha um monte. Mas aqueles que são mobilizadores são muito poucos. E daí, cara, faltando 40 dias para filmar, e não tô exagerando, de repente sugeriram que, pô, então ao invés de ser 4 homens, vamos fazer 4 mulheres com mais de 70, tem mais atrizes de 70 disponíveis. E daí eu tive que pegar o roteiro inteiro, faltando 40 dias para rodar e mudar o gênero de todos os protagonistas. Levou uma semana. Então esse especificamente foi muito dolorido, e foi o 8º, sabe? O que a gente busca sempre é que cada tratamento seja... menos doloroso, mas uma dorzinha sempre vai haver. Até porque muitas vezes, cara, e essa é a vantagem de ser roteirista e não diretor, muitas vezes o diretor chega e fala, eu quero que vá por aqui, e você pensa, bom, tá bom, então vamos, vamos, não é o meu que tá na reta, vamos. E isso, trabalhar com um diretor que sabe o que quer é o ideal, mas a maioria das vezes os caras não sabem o que querem, daí eles ficam te tirando o couro, até eles se convencerem de alguma coisa.
E como é que foi o processo do A Glória e a Graça? O Mikael, eu trabalhava com ele no escritório, ele fez direito também, eu fiz direito. Eu trabalhava com ele no escritório de advocacia quando ele estava começando, acho que talvez, o projeto que já faz muitos anos. E nesse você é coautor, mas eu, pelo que eu me lembro, a história era muito dele, né? Ele que tinha, eu acho que já tinha até escrito o argumento na época que ele trabalhava comigo. Como é que foi o seu envolvimento nesse projeto?
Esse projeto foi o seguinte, o Mikael, desde... Mikael, quantos anos você tem, Felipe?
Eu tenho 29.
Filipe,
né?
Filipe. O Mikael é mais velho que você, né?
É, um pouco.
Mikael, deve ter uns 34, por aí. O Mikael, cara, ele sempre teve essa vontade de trabalhar escrevendo, mais do que ser advogado, muito mais. Uhum. Então ele tinha algumas ideias interessantes. Uma dessas ideias era um roteiro chamado Mosaico. Uhum. E esse Mosaico chegou na mão da Carolina Ferraz para ela fazer a não a travesti, mas a outra atriz. Daí, pô, todo ator, quando lê um roteiro, ele pensa, será que esse personagem é interessante? Será que ele agrega a minha carreira? Será que eu já não fiz algo muito parecido? E a Carolina se interessou pelo travesti, não pelo personagem que estava oferecendo a ela. Então ela comprou o roteiro. Uhum. Mas o roteiro estava muito... Não estava legal. Estava muito redondo. Não estava redondo. Tinha, enfim, um primeiro tratamento de um cara que nunca tinha escrito outros roteiros antes e que tinha, 23 anos. Tinha... A gente percebia um pouco essa imaturidade do Mikael naquela época no roteiro. E daí eu peguei o roteiro e formatei ele. Inclusive, mudei o nome para Graça e a Glória. Deixou de ser Mosaico. Daí, depois disso, era o Mikael escrevendo, aí já fazendo o curso dele lá em Nova York, e eu escrevendo, cada um fazendo um tratamento. Mas, apesar de pelo menos 50% do filme ser meu, esse filme é muito mais o Mikael do que eu. É muito mais a cara dele do que eu. O filme é mais dele do que meu. Podemos dizer isso oficialmente.
O filme tem uma coisa que eu queria te perguntar, Luzan, é que o filme tem um travesti de protagonista, certo? E a gente vive num momento que muito roteirista é criticado por quando ele escreve sobre um universo que não é necessariamente o dele, o que eu acho uma grande besteira, pessoalmente, porque eu acho que você tem o direito de explorar qualquer assunto desde que você explore com respeito, né? Explore com pesquisa, né? Você faça esse trabalho, né? Qual é a sua posição em relação a isso? Se vocês receberam alguma crítica por isso?
Não. Eu acho várias coisas. Eu acho assim, se eu ficar escrevendo só sobre o meu ambiente, não vai ser só história sobre um São Paulino que mora com a mulher com duas teca-teca e vai tudo. Sabe? Você tem que sair um pouco pelo mundo, né? No caso da Glória e a Graça, a gente estudou bastante. Eu fui jantar algumas vezes com travestis no Rio. A Carolina fez um trabalho de montagem de personagem muito importante. Eu fui na Glória, lá no bairro do Rio. Bom, Filipe é do Rio, sabe ali onde é a Glória. Né? Uhum. Eu fui na Glória ver as travestis, as meninas, né? Uhum. Então, houve um mergulho nisso. A gente nunca foi criticado por nesse filme, não fomos criticados por talvez pintar um universo pouco aprofundado ou era algo que a gente não conhecia. Não, as críticas, algumas válidas, eram de respeito a algumas decisões que a gente tomou no roteiro. Então, algumas decisões estéticas. Então, são críticas até algumas com razão. Mas a gente não foi nunca criticado por ter feito um filme desses. O que aconteceu muito é que demos uma certa sorte, porque quando esse filme começou a ser escrito, em 2008, ainda só com o Mikael, eu entrei em 2010 no filme. Uhum. A questão do gênero não estava tão latente como está hoje. Sabe essa questão de sou menino, sou menina, nasci menino, mas na verdade eu me sinto menina. isso não rolava em 2010, 2008. Era um filme amovodariano que a gente queria fazer, né? Demos a sorte que quando o filme ficou pronto, essa questão do gênero estava muito mais latente. Então, demos mais sorte do que azar em escolher esse perfil, né? Foi um filme muito interessante para fazer, cara. Conviver com as meninas foi algo muito diferente, sabe? É uma... Cara, olha, é uma galera de muita coragem, essa galera transformista, porque os caras compram muita briga, sabe? E de certa maneira, para mim, foi esse aprendizado que aconteceu, de entender esses caras, essas pessoas, né?
Ô, Lusa, para acabar, a gente tem a nossa... Bom, o papo tá ótimo, cara, só que a gente realmente não pode se estender tanto, senão, cara, então, senão você tá fudido, a gente vai ficar aqui um mês todo. É, mas vamos pro... A gente tem um bloco final, né? A gente faz um... Para todo entrevistado, a gente faz umas perguntas finais, né? Para todo mundo, as mesmas perguntas. É, então é o seguinte, a primeira. Qual foi o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião?
O melhor pra que eu já escrevi?
Para qualquer formato, seja longa, curta, série, enfim.
Cara, eu você está pedindo para eu falar de qual filme que eu gosto mais.
Eu reconheço que é um pouco injusta a pergunta, mas... Aí,
assim, o melhor filme que eu já escrevi é isso que eu tô fazendo agora, que eu espero que seja o melhor, e daí vai ser o próximo que eu espero que seja o melhor. O filme que eu tô escrevendo agora é um filme com Lázaro Ramos, muito difícil, sabe? É um filme que a gente esbarra em várias questões, e eu espero que seja esse o melhor. E, mas eu não... Eu gosto muito do Estômago, mas não quero dizer que ele seja o melhor. Eu gosto muito dele porque foi o primeiro que a gente ganhou muito prêmio, porque eu passei até a outra profissão a partir dele. Eu gosto muito do E Aí Comeu, porque, por causa das amizades todas que eu fiz, e porque foi um filme que fez público. Gosto muito do Roubo da Taça, porque é futebol, eu adoro futebol, e porque foi com o pessoal da Pródigo, eu adoro esses caras também. Gosto muito do Namorado para Minha Mulher, porque eu gosto muito da Ingrid, porque foi o último filme do Domingos, porque foi um filme, uma comédia diferente, fez quase 1 milhão de espectadores, então eu gosto dele por causa disso. É, gosto muito do Mundo Cão, porque eu fiz com meu amiguinho, meu irmãozinho Marco Jorge, e é um drama, eu não tinha feito drama pesado ainda, e para um roteirista é bom você ter um dramão desses.
E é um pouco engraçado também.
Ah, eu não consigo evitar de fazer graça, sabe? Quando eu percebo, eu já escorreguei, mas tem um momento... Mas tem os momentos de alívio ali, sim, sabe? Tem umas esquisitices, até dentro do próprio gênero, do filme de suspense, que eu acho legal. É que nem comer comida tailandesa, sabe? Que é um pouquinho doce, mas um pouquinho apimentada. Eu gosto de roteiros tailandeses, nesse sentido. Mas eu gosto de todos, viu? Não é que eu gosto de um de mais ou menos. Cada um deles eu gosto por um motivo.
Quero ver responder agora, então, a próxima.
Vai lá, cara, mano. Então eu vou te prejudicar agora, cara, porque eu vou pedir pra você escolher o seu filho preterido.
Como assim? O que menos...
Qual foi o pior roteiro que você já escreveu?
Cara, o pior roteiro que eu já escrevi ainda não foi feito. Ainda não, quer dizer, eu já fiz, mas não rolou. Não rolou. Ele não foi... Ele não virou filme. Que era um filme em cima de um livro... Que era um pouco, que flertava um pouco com o Kama Sutra e com o Jardim Perfumado. Esse filme não saiu, não foi feito, mas não era um filme muito redondo, não. E você veja que a vida é justa, né? Ele não foi feito.
Sorte a sua.
E Lusa, qual é o... Pode ser série, filme, uma produção que você vê e que você gostaria de ter escrito, que eu gostaria de ter pelo menos participado, pode ser tanto nacional quanto estrangeira, mas assim, uma que você olha e fala, puta que pariu, eu queria ter escrito isso aí.
Ah, cara, eu sem dúvida é Pulp Fiction. Eu adoro, eu acho um puta filme, tem uma narrativa que não é linear, que é maravilhosa, uma narrativa circular, resgatou um monte de atores que estavam esquecidos. Tem questões da cultura pop ali que são do caralho. Eu adoraria ter escrito Pulp Fiction, mas se você me perguntar dois projetos que me fizeram ser redator, que me fizeram gostar de escrever, um deles é O Poderoso Chefão e o outro é A Guerra dos Sexos, a novela, sabe? Eu acho essa novela Guerra dos Sexos, que é do Silvio de Abreu, dos anos 80, é uma das coisas mais geniais que eu lembro de ter visto. E é uma coisa que eu, quando lembro, antes de dormir, quando eu fico lembrando da Fernandona e do e do Paulo Autran ali, eu fico pensando que é uma das coisas mais legais que eu já assisti. E hoje eu, de certa maneira, conheço o Silvio, né? Então, o Silvio de Abreu. Então, além de tudo, tem essa questão de você ter conseguido chegar num lugar da sua vida, da sua carreira, onde você conhece as pessoas que escreveram aquilo que te marcou. Então, eu gosto muito do Poderoso Chefão, porque é a melhor história de todos os tempos, e gosto muito da Guerra dos Sexos aí, pessoalmente, porque me atingiu muito quando eu vi a primeira vez. Agora, é um filme que eu gostaria de ter escrito, é Pulp Fiction.
Yeah. Agora, Guerra dos Sexos, você botou até no Roubo da Taça, né?
Ah, cara, eu pus, né? Não, mas é porque era nos 80 também, né?
Não, tá. 83,
eu pus, cara, e se eu puder pôr de novo, eu vou pôr de novo.
Não, mas é curioso isso, né? É uma curiosidade legal, assim, né? Porque tem uma coisa que é da sua intimidade, né? Colocou ali, você tem um carinho.
Mas isso eu faço muito, viu, cara? Eu faço muito isso. Você pode crer que em todos os filmes tem um pouquinho...
assinaturazinha.
No Mundo Cão, por exemplo, tem uma passagem que meu pai falava pra mim e eu falo pra minha mulher. Meu pai não queria que a minha mãe cantasse música de ninar pra mim e pra minha irmã, porque minha mãe cantava muito mal. Ele não queria que estragasse o ritmo dos filhos. E eu falo a mesma coisa pra minha mulher. Quer dizer, a gente não canta mais música pros meus filhos, mas quando a gente cantava... Eu proibi a minha mulher de cantar, porque ela desafinada, ela ia estragar o ouvido dos meus filhos. E isso tá no Mundo Cão. Tá no Mundo Cão lá. Tem uma hora que a Adriana vai cantar pros filhos e o moleque fala: papai não gosta que você cante pra gente, porque vai estragar nosso ouvido. Então, todo filme que eu faço tem uma coisinha pessoal, sim. Até porque é meu mundo, né? A gente põe lá. A gente faz qualquer coisa pra encher o roteiro. Você precisa pôr... É muita página, sabe? A gente precisa ter
a sua. Muita página. Cara, para acabar, Lusa, qual é o roteiro que você escreveu, que é um favorito seu, que você gosta muito e tem muito carinho por ele, mas que nunca conseguiu tirar do papel? Que é um sonho realizar esse projeto um dia.
Cara, eu tinha uma ideia para uma história e a princípio, como eu sou roteirista, a princípio eu desenvolvi essa história para roteiro de cinema, né? E a história eu acho que é muito boa. Só que daí eu apresentava essa história para uma produtora, para fazer filme. A produtora adorava, levava lá para Cannes, fazia o pitch no MIPCOM. E daí voltava dizendo assim: a gente apresentou esse filme para Fox, eles adoraram, mas querem série, não querem filme. Daí, porra, que saco. Daí vai lá eu fazer a adaptação da história para uma série. Daí não dava certo, eu pensava, ainda bem. Daí, algum outro ator da Globo me perguntava: pô, você não tem uma história aí? O não sei quem tá pedindo histórias aqui, de repente a gente encaçapa aqui dentro da Globo. Daí eu pegava, mandava a história pra pessoa, a pessoa apresentava lá na Globo, e daí voltava assim: adoraram, mas querem que a personagem principal, que é uma mulher, né, seja uma delegada tipo Masha, tipo Kate Mahoney. Daí eu, puta, eu não queria que fosse assim, mas vamos lá, vamos fazer. Eu fazia, mas não dava certo. Essa história, depois de acontecer isso algumas vezes com produtoras, que mudavam a história para servir o que elas tinham como prioridade na hora, né? Aí é um plano da empresa, um plano corporativo da empresa, chegou uma hora que eu falei: ah, quer saber, não vou apresentar mais para ninguém, vou eu escrever um livro dessa história. E eu escrevi um livro dessa história. Então, esse livro é da Planeta, deve sair ano que vem. Então, o único roteiro que eu gostaria de ter feito e não fiz virou livro, porque eu não queria que os outros fizessem o que eles queriam fazer da minha história.
E qual é a história? Pode contar aí pra gente, mais ou menos?
Posso por alto, assim. É uma história de uma... Posso contar por alto porque eu tenho contrato, tá?
Uhum. Imaginei.
É uma história de uma menina que dorme 40 minutos por dia. E apesar de ser muito pouco, isso é uma síndrome que existe, tá? É uma síndrome super rara, só tem 7 brasileiros com essa síndrome. Apesar de só dormir 40 minutos por dia... ela tá sempre muito bem, tá sempre bem-humorada, 40 minutos bastam. Então, como compensação disso, ela é super inteligente, lê um monte de livro, toca piano, fala 6 línguas, porque enquanto eu e você precisamos de 8 horas, ela precisa de 40 minutos. Então, ela passa 6 horas a mais do que a gente estudando. Uhum. É por aí a história.
Porra, maneiro.
Qual é o nome da doença? Qual é o nome da doença?
Síndrome de Schlaf-Hau.
Nossa, tá aí. É, eu não conhecia, não.
Não tem nem literatura dessa doença. Eu tive a sorte de conhecer uma menina que tem essa patologia. Daí eu falei pra ela: olha, é o seguinte, você não vai contar da sua doença pra mais ninguém, tá bom?
Mandou ela assinar um contrato?
Não, ela é amiga minha até hoje, então...
Você manteve ela perto, né?
Ela não vai fazer... Exatamente, eu mantive ela perto. Ela não vai... E ela, sim, cara, ela é uma mulher bonita, ela tem a minha idade, tem 47 anos, e ela é bonita, ela é super forte, porque ela corre todo dia das 4h30 às 5h30 da manhã, ela faz jiu-jitsu, sabe? Ela faz yoga, aquela yoga da Madonna. Então, é uma mulher linda, forte pra burro, super culta e inteligente. Então... Tá tudo certo, sua amiga dela.
Legal. Lusa, uma última perguntinha bônus, que na verdade não é nem desse nosso bloco final. Você cozinha, cara? Porque eu revi o estômago agora e, pô, a história, apesar de tudo, é uma grande história de amor à culinária. Né?
Cozinho, sim. Eu gosto de cozinhar bastante. Eu já cozinhei bem mais. Mas hoje em dia eu cozinho menos, assim, hoje em dia eu tenho uma certa preguiça, mas eu gosto de cozinhar, assim, bastante. Na época do estômago, eu adorava cozinhar, cara, adorava cozinhar e, enfim, a gente vai tendo filho, né, vai tendo conta pra pagar, vai se afastando dos hobbies, foi o que aconteceu um pouco, mas eu ainda creio que lá no fundo eu cozinho bem, lá no fundo eu ainda acho que eu cozinho
bem. Legal. Bom, então é isso, né, Felipe, mais alguma coisa? Sabe.
Não, cara, só agradecer. Boa. Na verdade, eu tenho um monte de perguntas, mas a gente tem esse negócio do tempo. Eu já deixo aqui um convite pra gente fazer até uma segunda conversa com ele pra frente, porque, porra, é muito filme, é muita coisa, uma puta entrevista, cara.
Quando quiser, só marcar. Minha vida é sempre um pouco atrapalhadinha, mas a gente se organiza e sempre dá.